Muito bem, agora faltando 23 minutos então para as 9, 23 para as 9, continua chovendo aqui em Turvo, né? Também recebo a informação de ouvintes interagindo conosco que também chuva forte nesse momento também no município de Jacinto Machado. 21 de junho de 2024, edição 6.470 do nosso Café com Notícias desta sexta-feira. Conforme eu anunciei, com prazer e satisfação já está conosco aqui o professor Daniel. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Bom dia, Moura, é um prazer enorme estar aqui na Rádio Imigrantes e bom dia a todos os ouvintes que estão conosco.
Muito bem, já vou falar com o professor Daniel, também está conosco a psicóloga Nayumi, que também vai cumprimentar os ouvintes da Rádio Imigrantes. Psicóloga Nayumi, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Bom dia, Moro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Daniel. Obrigada por mais uma vez estar nos proporcionando o espaço para estarmos falando de um projeto tão importante.
Muito bem. Já vou falar com o professor também, Daniel, a respeito desse projeto Sementes do Tatame. A psicóloga, então, pode nos trazer maiores detalhes, Nayumi, por favor?
Então, estamos fechando 3 anos desse projeto Sementes do Tatame. Que foi muito sonhado desde o início da administração Sandro e Osvaldo. Era um projeto que saiu do papel e era o nosso projeto piloto e deu muitíssimo certo, onde hoje a gente atende em torno de 60 crianças inscritas no Cadastro Único, com alguma, às vezes, quebra de vínculo familiar, social. E o nosso professor Stephson atende muito bem, passa todos os ensinamentos que ele tem, e a gente é bem contente com esse projeto, né?
Uhum. Muito bem, então, perfeito. Professor Daniel, então esse projeto aí realmente deu certo, né? Pelo que a gente pode perceber com certeza.
O Stephson vem fazendo um excelente trabalho, né? Quando ele iniciou o trabalho, a gente conversou bastante sobre isso. Eu tenho um projeto também em Araranguá chamado Meia Guarda. Uhum. Nosso projeto já existe há 10 anos, né? A gente tem cerca de 250 crianças. Então, o jiu-jitsu, além de ensinar uma defesa pessoal, ele molda muito o caráter das crianças, né? Uhum. Ele ensina, eu digo que o jiu-jitsu, ele te ensina a pior coisa da vida, que é aprende a perder. Né? Então, tá de parabéns o professor Stephson, de parabéns mesmo.
Perfeito, muito bom então. Ô, Nayane, então realmente é um trabalho que vem dando certo essas sementes do tatame, né?
Sim, e é um trabalho com a família, né, professor Daniel? Pode depois complementar. As nossas famílias, elas vêm para dentro do tatame também, com a participação em casa, de estar sentando com esse aluno, fazendo algumas práticas de boa alimentação, também de valores, caráter. O educacional também, porque o professor Stephson, ele cobra notas boas e ele faz esse engajamento que o pai e a mãe em casa também cobrem dessa criança. E é por isso que foi tão apostado nesse projeto, porque eu acredito que para um adulto com um bom caráter, um bom relacionamento social, familiar, relacionamento amoroso, tem que vir lá da base, lá de baixo. Então, a gente pega essas crianças e a gente vai mostrando para ela a disciplina, o que é. Tudo na vida é um quebra-cabeça, que depende da educação, depende da saúde, da estrutura física, da relação que ela tem com o outro. Tudo faz parte.
Muito bem, perfeito. É mais ou menos então por aí, né, professor Daniel? Realmente é uma parceria existente, né?
Exatamente. Quando a família participa ativamente de algo que o filho, né, que algum familiar começa a praticar, eu acho que a criança, ela se sente muito mais acolhida. Ela quer olhar, muitas vezes, para fora do tatame e ver que tem alguém ali por ela, né, que ela não está sozinha naquele momento. Porque, como eu falei, o jiu-jitsu é uma luta. E no jiu-jitsu, Moro, tu não ganha nada no grito. Tu não ganha no choro, né? Tu vai para dentro do tatame, ali tu mostra teu resultado, ali tu busca teu resultado. Então isso vai moldando o caráter daquela criança, que aquilo que ela quer, ela tem que correr atrás, e que nada é impossível, né? É só ela querer, é só ela bastar estar ali, e para isso o apoio familiar, ele é fundamental. Está de parabéns o prefeito Sandro, administração pública que apostou no professor Stephson, né? Todos os envolvidos, parabéns mesmo. Isso é um exemplo que eu acho que deveria ser seguido em toda a nossa região da MESC, eu digo porque a gente é daqui, né? Uhum. E também estendendo isso a todos os outros municípios aí do Brasil.
Muito bem, perfeito. Então, um complemento do professor Daniel. Então, psicóloga Nayumi, é mais ou menos por aí essa parceria que é importantíssima para o crescimento da criança.
É isso mesmo. É o desenvolvimento dela, a gente vê os resultados notórios. Os pais, no depoimento dos pais, notas altas, criança participando nas rotinas diárias de arrumar cama, arrumar uma mesa, os maiorzinhos lavando uma louça, tudo isso faz parte desse projeto, são ganhos desse projeto. E a gente gostaria de estar ampliando, assim, mais para o futuro, de estar buscando mais crianças e estar abrangendo mais o nosso município. E é muito importante mesmo, e todos os municípios deveriam aderir. É um projeto sensacional.
Muito bem, então. Psicóloga Nayumi, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e atender a nossa reportagem. Estou desejando um ótimo dia de trabalho, um grande final de semana e deixo então os microfones agora da nossa emissora a seu inteiro dispor.
Muito obrigado, então, mais uma vez o espaço, Moro. Obrigado à administração Sandro e Osvaldo pela belíssima atitude, sempre estar abraçando os nossos projetos. Um beijo à minha secretária, Helenita, que deve estar me ouvindo agora. E obrigado também ao Stephson pela parceria e que deu certo.
Ok, perfeito. Um abraço, bom dia.
Bom dia.
Perfeito. Está aí então a psicóloga Nayumi, né? Conversando conosco então a respeito desse projeto Sementes de Tatame. E o professor Daniel aqui citou um fato muito importante, que o tatame, o jiu-jitsu, tem que realmente... Podemos até citar uma frase aí, no pain, no gain, mais ou menos por aí.
É isso aí.
É isso aí?
Nada lá vai no choro, né?
Exatamente, é um esforço, né?
Chorar, eu sempre digo assim, Moro, em casa, tu ganha no choro, tu ganha no grito, o pai e a mãe vão te dar.
É.
No tatame, não.
Uhum.
No tatame não adianta chorar, não adianta gritar, quer ganhar, vai treinar. Quer ter um resultado, vai buscar. Né? Então depende da criança, depende do praticante.
Uhum.
Né? Ele não vai ganhar nada no grito, no tatame.
Muito bem. Já diria então essa frase que sem a dor do esforço na hora de treinar não se ganha nada, né?
Exatamente. E eu complemento com aquela... não é um ditado, mas é assim. Ninguém assiste o treinamento, ninguém assiste o ensaio. Todo mundo quer ver o espetáculo, né? Então, muitas vezes a criança ou o atleta que seja... Ele vai para uma competição e ele ganha. Ah, parabéns, tem que ver o treino, a competição, o ensaio. Como é que foi para chegar até ali? Né? Uhum. O que aquela pessoa passou para dar o seu melhor em 5 ou 10 minutos?
Sim.
Então, eu sempre falo isso. É um complemento. Tudo vem depois de um complemento. Assim, uma vitória, talvez, ela não me ensine tanto quanto uma derrota.
Sim.
Porque a vitória eu ganho, eu vou para casa tranquilo, ganhei, tá tudo certo.
Uhum.
Agora, quando eu perco, imagina eu treinar mais de mês para competir e perder. Eu vou avaliar aonde eu errei.
Uhum.
Eu vou buscar, eu vou voltar, eu vou buscar e eu vou tentar melhorar aquele único detalhe que me custou a vitória, né? Então, uhum. O jiu-jitsu, eu acho, eu sou suspeito a falar, mas ele é maravilhoso por conta disso.
Você citou no início da entrevista que ele traz o significado de saber perder, né? Que é muito importante.
Exatamente. Eu vou dizer que talvez seja uma das piores situações,
uma perca, né?
Da vida, é uma perca, né? Não, assim, sempre uma perca, ela nunca é bem-vinda.
Sim.
Né? Então, o jiu-jitsu, ele te ensina isso. Ele te ensina a lidar com a derrota, a lidar com a perca. E saber que tu pode voltar, muitas vezes perder de novo, continuar perdendo, mas vai haver um momento que tu vai começar a ganhar.
Uhum.
Né? Então vamos criar um cenário assim. O Moro sempre perde para o Daniel em um minuto.
Certo.
Daqui a pouco, passa-se um mês, o Moro está perdendo para o Daniel, mas leva 2 minutos. Passa-se 6 meses, o Moro perde para o Daniel, mas leva 10 minutos. Daqui a pouco o Moro não perde mais para o Daniel.
Perde, né?
O Moro começa a ganhar do Daniel.
Em 30 segundos.
Em 30 segundos, aí é que tá.
Boa, né? Legal pra caramba. Então, não adianta, né? Tudo é treinamento, tudo é esforço pra chegar num lugar comum, com certeza.
Exatamente. Nada vem de graça, né? Se vem alguma coisa de graça, desconfia que tá errado.
Muito bem, perfeito. Bom, mas vamos falar então sobre esse torneio que é importantíssimo, então, e que o nosso ouvinte já está convidado a participar, né?
É, o evento acontece domingo.
Domingo.
Dia 23, no ginásio
Abel
Bezat, isso mesmo.
Certo.
Né? E, a abertura dos portões é às 8 horas da manhã.
8 da manhã.
Com solenidade às 8h40, 20 para as 9, e às 9 horas iniciam as lutas.
Certo.
Né? É um evento que é aberto ao público. A gente acabou não colocando, Moro, nas redes sociais e divulgação. Mas a gente pede que quem conseguir leve uma peça de roupa, né, um quilo de alimento não perecível, e deixe em algum lugar ali que a gente vai destinar na entrada do ginásio, para que a gente consiga mandar para o Rio Grande do Sul, né, nossos conterrâneos e nossos vizinhos estão passando por dificuldade. Então, assim, a gente acabou não colocando lá, não é uma exigência, mas a gente pede que quem consiga levar, né, vai ser sempre bem-vindo. Depois a gente tenta dar destino, é como a gente já deu das outras vezes. Então, é o segundo ano que a gente faz a competição aqui no Turvo.
Certo.
Nós já estávamos com 350 inscritos, a hora que eu saí de casa, né? Provavelmente hoje as inscrições vão até às 10 horas da noite.
10 da noite?
De hoje, né? Da sexta-feira. Então, acredito aí que talvez a gente consiga chegar aos 400 inscritos. O ano passado, a gente bateu a marca de 438, se não estou enganado.
438 inscritos.
Isso. Então, a gente tem uma diversidade esse ano, que o brasileiro de jiu-jitsu caiu na mesma data. Né? Então, talvez um pouco da diminuição das inscrições se dê por conta disso, porque muitos professores levam alunos para o brasileiro, que acontece em Barueri, São Paulo. Né? Então, é um evento de 10 dias. Então,
certo.
Talvez seja isso, essa diminuição nas inscrições. Mas 350 atletas aí está ótimo, né?
Imagino, né? Tá certo. E aqui de Turvo são quantos já?
Daqui de Turvo tem...
Mais ou menos.
Os alunos do Stephson ali, provavelmente o pessoal ali do Sementinhas vai colocar, acredito ali que de 40 a 60 atletas.
Certo.
Depois tem os adultos. Eu acredito aí que Turvo vai estar participando aí desse evento, vou chutar baixo, depois eu posso até te precisar esse número, mas com uns 100 competidores.
Nossa senhora, muito bom então, com certeza, né?
E sem falar também, né, Moro, no número de outras cidades que vêm para cá,
que,
né?
Vem aqui, né?
Geralmente a gente está falando aí de 350 competidores, coloca aí na casa de mais ou menos umas 15 a 20 cidades vindo para o Turvo. A gente está falando de mais ou menos entre as 8 da manhã que abre os portões e as 5 horas da tarde que é o término da competição, a gente vai falar de 2.000, 2.500 pessoas passando pelo ginásio.
Olha, muito importante, né? Com certeza.
Então vai ser um evento legal como foi o outro, né?
Sim.
O ginásio muito bem, a estrutura muito boa do ginásio, a gente consegue montar a estrutura rápido, consegue internet, consegue tudo. O nosso evento, ele é transmitido.
Sim.
Né, gratuitamente também pelo YouTube da Half Guard.
Certo.
Então, acredito que vai ser um evento bem, bem legal e não vai deixar nada a desejar em vista do ano passado e dos eventos que a gente faz na região.
Muito bom. Então, com certeza, em torno aí de 2.000 pessoas, então, participando aí das 8 da manhã às 5 horas da tarde.
Isso mesmo. Geralmente a gente acaba um pouco antes do cronograma, né? A gente, graças a Deus, tem a fama de acabar o evento antes do previsto,
sim,
né? Geralmente passa, a gente consegue sempre acabar um pouco antes, ali 40, 30 minutos antes. O cronograma, ele vai ao ar amanhã às 9 da manhã,
9.
Né? Que diz as horas das categorias ali. Mas geralmente, assim, eu sempre falo isso, as lutas iniciam às 9 da manhã, com juvenil e infanto juvenil, e depois vem infantil, mirim e pré-mirim. Então, as crianças, acredito que até no máximo a 1 hora da tarde, 12h30, já tenham todas elas lutado, já estão liberadas ali para comer, né, se alimentar. Alguns pais ficam no ginásio, mas a gente recebe muito feedback, assim, que eu fui para lá com o meu filho às 8 da manhã, e ao meio-dia, meio-dia e meio eu já estava em casa. Né? Então, em algumas outras competições acontece de a criança lutar 3 horas da tarde. Imagina, para crianças, eu estou falando de pré-mirim, que tem ali de quatro a seis anos. Né? Então é complicado, fica no ginásio, é cansativo. Para nós adultos já se torna cansativo. Imagina para uma criança, né?
Professor, ali no ginásio, quantas lutas acontecem simultaneamente? Depende?
A gente vai montar 4 áreas de luta.
4?
É, 4 áreas. Então, no fervo da competição, elas estão funcionando a todo vapor ali. 4 lutas por vamos colocar assim, a cada 3 minutos, né?
Sim.
Porque é o tempo de luta. E depois que as crianças lutam ali, a gente diminui um pouquinho para manter o cronograma. Às vezes funciona 3, às vezes funciona 2 áreas. A gente tem um tempo, Maurício, isso é muito importante falar. Porque como tem muita categoria e muita diversidade de peso,
certo.
Porque criança de 4 em 4 quilos muda a categoria, né? Idade, sim. Faixa e peso.
Uhum.
Então, o que acaba acontecendo? Às vezes, as crianças acabam sozinhas na chave, sem luta. E a gente faz 1 hora de luta casada. O que é isso? A criança que não teve luta, ela tem 1 hora, ela vai lutar 1, 2 vezes, ela vai escolher um amiguinho, o pai vai estar perto, o professor, e elas vão fazer essa luta casada para que elas tenham a experiência de lutar, né? De entrar num tatame de lutar. Porque tem muitos eventos que a criança acaba não conseguindo luta.
Sim.
Não se inscreve na mesma categoria, né? Então, por conta de peso, de idade, enfim. E a gente consegue propor isso aí para a criança também. Imagina a criança ir até o ginásio, não ter luta para ela, foi às vezes a família inteira olhar e a criança acaba não lutando.
Não,
né?
Lutando, né?
Então a gente faz isso aí que é para a criança não se desestimular.
É, aí não tem como não saber perder, né?
A gente dá um jeito.
Sempre tem um jeitinho, né? Aquele famoso jeitinho brasileiro.
Exatamente.
Né? Com certeza, então. Muito bom, então. Professor, então, e qual é o tempo mais ou menos estimado de cada luta?
A categoria pré-mirim, mirim, 3 minutos.
3?
De 2 a 3 minutos. E depois vai subindo ali o infantil, 4 minutos. O infanto juvenil já começa com 5 minutos. O juvenil com 5. Faixa branca de adulto a master é 5. Faixa azul é 7. Faixa roxa 8. Adulto, né? Faixa marrom e preta, 10.
10.
E depois na categoria master, todas as lutas com 5 minutos.
5 minutos.
Todas elas.
Muito bem. E qual é o golpe fatal?
Olha, a gente vai ver muito armlock e estrangulamento.
Armlock e estrangulamento.
Que é chave de braço e estrangulamento, né? Já na faixa marrom e preta já pode atacar pé e perna.
Ah, é?
Então, muitas vezes a gente vê ali americana de pé, vê bastante leg lock em perna. Mas hoje, no evento, quando acaba com finalização, a grande maioria, estrangulamento e armlock.
Muito bem. Perfeito, então. Professor, muito obrigado pela sua participação. Desejo muito sucesso. Parabéns todo o trabalho aí que está sendo realizado, né, com o jiu-jitsu. E eu deixo, então, os microfones da nossa emissora a seu inteiro dispor.
Moro, mais uma vez, obrigado pelo espaço. É sempre um prazer enorme estar aqui na rádio com todos vocês. Né? Uhum. Obrigado a todos os ouvintes que estão conosco, entendendo e aprendendo um pouquinho mais sobre o jiu-jitsu. Peço que todos vão até o ginásio prestigiar. Né? É uma competição bem legal, vocês vão ver famílias torcendo. Eu sempre falo, Moro, que é um ambiente espetacular porque tu não vê palavrão. Né? Tu não vê. Sim. Por mais que aconteça qualquer coisa que um árbitro erre, tu não vê palavrão, tu não vê xingamentos.
Muito importante.
Então isso é muito importante, é um ambiente totalmente familiar, estão todos convidados. E mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, obrigado ao Poder Público, ao Prefeito Sandro e todos os envolvidos.
Ok. Um abraço, um ótimo dia de trabalho, grande final de semana.
Para nós.
Muito bem, com certeza vamos estar pela parte da manhã lá presenciando algumas lutas aí desse jiu-jitsu, né? Que vai ter então, portanto, aqui no ginásio Abel Besbate.